Natal é de Deus? O que a Bíblia fala sobre o Natal? Hoje estou só eu e o Vitor com as perguntas e eu aqui com as respostas e as abordagens. Eu já vou começar falando um pouco sobre o Natal é de Deus, sim. Por que o Natal é de Deus? Primeiro, porque a gente celebra o nascimento de Jesus. Se a coisa mais importante da nossa civilização não puder ser celebrado, o que, que tem, merece ser celebrado? Porque a vinda de Jesus foi o evento mais importante da nossa civilização. Ah, não, foi a morte dele, não foi a sua ressurreição. Tá, mas se ele não tivesse vindo, ele não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado.
Como então, é que isso, alguém que não nasceu vai morrer?
Então, né? Isso é decorrência. Calma lá, vamos botar ordem, né? Prioridade nessa confusão aí. Né?
Não coloca a carroça na frente dos bois.
Ué, se ele não tivesse nascido, ele não teria morrido, muito menos ressuscitado. Então, o presente maior foi o nascimento do Filho de Deus. E, segundo, ele nasceu e ele foi celebrado. Como ele foi celebrado? Olha, você tinha os reis magos indo visitá-lo, que eram, a palavra reis magos, eram reis sábios, não eram gente bruxa, não eram agoureiros, eram pessoas que estudava as estrelas. Eram homens que queriam sinais de Deus, que queriam ouvir a voz de Deus, relacionar-se com Deus por meio dos sinais. E eles buscavam o sinal do nascimento do Messias. E viram a sua estrela no Oriente. E vieram de onde estavam, foram para Herodes e dali acharam, encontraram Jesus na manjedoura. Então, se eles vieram e eles trouxeram presentes, ouro, incenso, ouro e prata, né? Incenso, mirra, e depositaram aos pés de Jesus. Deram para José e Maria como uma oferta. Então nós que estamos hoje, eles olhavam para frente, buscando o Messias. Nós olhamos para trás, celebrando o Messias. Eles não tinham Messias ainda, eles tinham uma promessa. Eles tinham uma promessa porque eles estudavam as estrelas, estudavam os sinais e sabiam que haveria o nascimento do Filho de Deus, do Messias, em alguma situação, em algum momento. Isso coincidiu com a ida de Zacarias, pai de João Batista, que eu vou explicar um pouquinho, né? E também com algumas profecias que o Senhor deram ali a alguns santos, que oravam no templo, esperando a vida do Messias. Bem, então, o Natal é de Deus? Eu acho que sim, porque não tem nenhuma, logicamente, nós não encontramos nenhuma razão inteligente para contrapor a alegria de celebrar Jesus Cristo nascer entre nós como presente de Deus. Não vejo inteligência em nenhum item, dizer, não, mas... Né, mas tem esse contraponto, ou isso não glorifica o nome de Deus, por quê? Ah, mas tem muito comércio, tem muita idolatria. Não, espera, eu não fiz essa pergunta ainda. A pergunta foi, devemos celebrar o nascimento do Filho de Deus ou não? Só isso.
São duas coisas diferentes.
São duas coisas diferentes, por enquanto, né, Vitor? Então, essa resposta, sim, devemos celebrar o nascimento do Filho de Deus entre nós como um presente do Pai para nossas vidas. Inquestionavelmente, devemos. Agora, vem a segunda pergunta. Quando nós devemos fazer isso e de que forma? Como se celebra, né, se agradece e como se faz isso? Quando e como? Qual é a festa? Qual é a maneira? É com comida? É como? Né? É com cultos? É com missas? É com louvores? Como é que a gente faz? Quando Jesus nasce, lá no livro, no Evangelho de Mateus e Lucas, a gente encontra, né, os corais celestiais cantando, o texto é muito claro, os anjos cantavam, né? A estrela estava ali em cima, havia algumas manifestações de alegria, de adoração, e eu acho que essa é uma dica, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada, você vai crer que o texto está lá. O texto de Lucas está lá, não tem como a gente tirar que os anjos cantavam Hosana nas alturas. Então, a gente tem que celebrar com louvores, celebrar com agradecimento, celebrar com a nossa razão, com a nossa racionalidade, né? Celebrar com alegria, né? O presente que Deus nos deu de enviar seu filho para morrer por nós na cruz e perdoar nossos pecados. Bem, a próxima pergunta é: quando que nós devemos celebrar a vinda e o nascimento de Jesus? Então, devemos celebrar, não é? E qual a melhor data para fazer isso? Ou pelo menos o que que a Bíblia nos ensina sobre essa data? Vitor, alguma coisa antes de eu entrar nessas respostas específicas?
É, eu acredito que tem algumas pessoas, né, Bispo, que elas ficam assim: beleza, eu sei que eu devo comemorar o nascimento de Jesus, mas será mesmo que é no dia 25 de dezembro? Será que não é em março? Será que não é em outubro? E aí deixa de comemorar, né, por esse dedo aí. O que que você acha sobre isso?
Essa é a segunda pergunta. Quando provavelmente Jesus nasceu? Porque a Bíblia não tem uma data do nascimento específico de Jesus. E se a Bíblia não tem uma data, como é que nós vamos... Nos pautar, nos posicionar? Se foi em outubro, eles falam muito em outubro por causa da festa dos tabernáculos, que Jesus é o maior presente de Deus, e o presente de Deus seria na festa dos tabernáculos. Uhum. Né? Então, a pergunta é: pode ter sido em outubro? Ou pode ter sido em março? Alguns historiadores falavam de março. Mas antes de falar da data, capítulo 2 de Lucas, que eu citei, diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando a população do império para recensear-se. E aí vai falando, né? Aí diz assim, no versículo 8: havia naquela mesma região pastores que serviam no campo, que viviam no campo, e guardavam seu rebanho durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temas, eu vos trago boas notícias, de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, o Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolvida em faixas, deitada numa manjedoura. Subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, ou aos homens de quem ele quer bem. Ausentando-se dele os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então foi claro, o nascimento de Jesus aqui não tem nenhuma dúvida, né? Houve uma palavra de um anjo, houve um anúncio do anjo, e depois os céus abriram e eles viram as milícias celestiais cantando.
Foram sinais ali, claros.
Sinais claros. Quer dizer, tanto que eles foram e encontraram aonde Jesus estava, porque uma criança numa manjedoura era algo extremamente raro. Não é? Criança nasce em hospital, criança nasce em hospedaria. Né? Havia parteiras oficiais para receber as crianças. Na manjedoura, a gente sabe a história na manjedoura, porque não havia lugar, né, na cidade para se hospedar. Então eles acharam ali um estábulo, onde os cavalos e os animais estavam, e ali José, no coxinho, improvisou ali o bercinho do Senhor Jesus. Bem, então nós temos louvores, nós temos agradecimento, alegria, porque ele fala que esse é um dia de grande alegria. Então, a nossa parte humana é apenas seguir aquilo que a palavra de Deus diz. Tem que ter cultos, tem que ter louvores, tem que ter adoração.
Alegria.
Tem que ter alegria, isso faz parte, sim. Né? E aí entra a segunda pergunta: e os presentes? A gente dá presente, por que que virou esse consumismo nesse dia na sociedade cristã ocidental? Pois é, eu pessoalmente não gosto do consumismo, mas eu acho que é bonito os presentes, tanto que Jesus recebeu o presente. Sim. Os reis magos foram e presentearam, deixaram ali os presentes para ele. Né, ouro, incenso, mirra, enfim, deixaram tudo isso. Eu acho o seguinte: o fato de você alegrar e dar uma lembrança para alguém, isso não, necessariamente não faz mal. Agora, não vamos fazer disso também o ponto alto de uma adoração. Quando eu vou receber o presente, eu vou dar presente. Não. As crianças, quando recebem o presente, nem lembram de Jesus, nem sabem da história. Elas querem saber dos presentes. Eu cresci num lar que era católico nominal, meu pai nunca ia em missa e nada, né? Nem minha mãe, a gente era muito mais espírita, praticante, do que católico, mas todo brasileiro, toda a família brasileira fala que era de origem católica. E eu lembro que todo Natal eu recebia um presente. À meia-noite, lá tinha, né, eu acordava no meio da noite, porque eu sabia que tinha... E meu pai dava sempre o mesmo presente, que era, para mim, um jogo de futebol do Santos, camisa, calção, meia do Santos. E, às vezes, uma chuteira, raro, às vezes era um tênis. E para o meu irmão, do Palmeiras. A gente sempre recebia isso. Engraçado, no aniversário eu não recebia presente, mas no Natal meu pai dava presente. Mas eu nunca relacionei os presentes a Jesus, a Natal, não sabia o que era isso. Quer dizer, faltou a doutrinação, faltou a orientação bíblica, faltou o sentido verdadeiro do Natal. Dar o presente sem falar nada para a criança, sem explicar, sem fazer uma oração, um louvor, sem agradecer, sem parar aquela família e dar graça de todo o coração por estar ali naquele momento, né? Dia de paz, dia de amor, dia de confissão, dia de comunhão. Para! O que é isso? Dá um presente a Feliz Natal. O que é Feliz Natal?
Como se o presente fosse o mais importante do Natal, né?
O que é Feliz Natal? O que quer dizer isso, Feliz Natal? Ah, um Feliz Natal, um próximo ano novo para você. O que é isso na prática? A pessoa nem sabe o que é isso. O que é Feliz Natal? Tira isso dos seus lábios. Diga, olha, hoje nós celebramos o nascimento do Filho de Deus, graças a esse dia. Lá atrás, quando ele nasceu, né, depois ele pôde viver a sua vida como um exemplo de homem, de amor, de perdão, de fé. Morreu na cruz por mim e por você, nos salvou. Aí sim, nós estamos dando um ensino. E olha, esse presente é para a gente se alegrar, para a gente até lembrar desse fato, para a gente recordar o fato. Mas isso acabou. Acabou o sentido e ganhou a festa, e ganhou o consumo. E isso é que não pode acontecer de jeito nenhum.
Então, é verdade.
Eu acho que você pode celebrar, tem base bíblica para isso, deve celebrar, que seja no dia 24 à noite, que seja no dia 25, no almoço. Os americanos celebram o Natal no dia 25 à noite.
É mesmo?
Perdão, 25 no almoço. Eles não celebram
na véspera, como a gente. Né?
Não, esse é o costume mais oriundo da igreja cristã, católica. Os evangélicos geralmente fazem no dia 25.
Então na Europa provavelmente é na véspera também, né?
Alguns países têm a tal da Missa do Galo, que é a católica, que a Igreja Católica faz, à meia-noite, o Vaticano faz, tal não, né? É uma missa respeitada, grande, importante, realmente é um acontecimento forte e marcante. Por exemplo, a Missa do Galo me ajudava. Uma vez eu perguntei à minha mãe, por que é esse negócio do galo? O que tem a ver, galo? Vocês vão matar galo aí na missa? Eu sabia, menino, né? Vai ter algum sacrifício? Já? Aí a minha mãe explicou, não, porque a Bíblia diz que Jesus foi preso, mas antes o galo cantou. Que Jesus, que Bíblia? Aí você vai fazendo perguntas, né? Eu não sabia muito sobre a Bíblia, não conhecia, fui criado muito de uma maneira muito distante de qualquer contato com a Bíblia, com o Evangelho, mas são perguntas que acabam aparecendo. E na tradição evangélica, normalmente é o dia 25, o culto pela manhã, e o almoço que se faz nas famílias, celebrando o nascimento.
Bispo, aí antes da gente ir para essa parte do quando, a gente citando os presentes, os três reis magos foram lá, deram ouro, incenso e mirra. Tem algum sentido desses presentes? Alguma representação?
Tem todo sentido. Ouro, porque o ouro é do rei, o ouro é a virtude do rei, né? Natureza do rei, todo o reinado na Bíblia era ouro, o rei usava uma coroa de ouro, quer dizer, ouro é dourado, e o ouro tem a ver com a divindade, com a natureza de Deus, é um elemento que simboliza a natureza de Deus. O incenso, por causa que é louvores, adoração, e mirra, porque é sofrimento. Então, as três coisas que tipificam a vida de Jesus. Divindade, que era a natureza dele, filho de Deus, o ouro, incenso, porque ele era um homem de oração, de adoração ao Pai, e mirra, porque ele era um homem de sofrimento, como Isaías diz, né? Homem de dores. Isaías capítulo 53 fala que ele era um homem de dores, de muito sofrimento. Então esses três elementos representam as três características que Jesus vivenciou aqui, nesse mundo.
Glória a Deus.
Do Pai. Aí muita gente me pergunta, bispo, e então esses presentes não têm a ver com Papai Noel? Porque você falou que os os reis magos levaram os presentes para Jesus. Então não foi o Papai Noel que inventou os presentes, foi Papai Noel. Papai Noel é uma tradição da Igreja Católica, da Igreja Cristã, perdão, que remete a um padre, um bispo católico ou cristão, chamado Santo Claus, que é do século, entre o século 3 e 4. Ele foi um bispo que viveu no norte da Europa, e ele trabalhava muito com crianças, com órfãos. Havia muita fome, muita morte. As crianças ficavam muito abandonadas, então ele tinha um orfanato. E aí ele sempre, para celebrar o nascimento de Jesus, ele preparava algumas presentes para alegrar as crianças, né, do presente do Filho de Deus. E daí nasceu a tradição. Mas essa coisa de vermelho, trenó, porque neve, porque lá na região dele tinha neve. E na neve você só anda com trenós. Ninguém anda na neve de sapato.
Isso afunda, não existe. Ali, não
afunda,
tem como.
Não se move. Então, toda a tradição do Natal remete à experiência que eles viveram, que ele viveu, que foi a origem fundamental dessa celebração do Natal com os presentes, com as crianças, etc., com os doces, etc. e tal, certo? E aí nós já... O pessoal pergunta, bispo, e você pendura na sua você, primeiro, você faz a árvore de Natal, não tem a Bíblia, um versículo em Isaías que diz que maldito aquele que adora o pinheiro lá, né? Mas espera aí, a árvore de Natal não é uma iniciação cristã. E para explicar a árvore, eu vou ter que te explicar agora o 25 de dezembro.
E aí depois a gente vai para a parte dos símbolos.
Isso. Por quê? Porque as hipóteses... A Bíblia não fala quando Jesus nasceu, exatamente. Dia, mês, não fala. Fala que ele nasceu, como nós lemos Lucas. Você lê Mateus, é uma réplica e tal. Mas a Bíblia dá algumas pistas. Eu já vi a teoria, não, ele tem que ter nascido em outubro por causa da festa tabernáculos, o Filho de Deus, papapá. Mas eu, durante um período, até achei que podia ter algum fundamento, mas depois eu encontrei melhores respostas que tinham mais conteúdo, mais densidade de probabilidades. E aí eu passei eu sou muito honesto intelectualmente, eu não tenho nenhum problema com tradição.
Uma ignorância, falar, não, eu penso assim...
Eu não vou defender, eu não defendo posicionamento, eu defendo sabedoria e conhecimento, lógica, racionalidade. Me prova e acabou. Se você conseguir me provar, eu abro mão de quase qualquer convicção minha em busca de um argumento melhor, de uma verdade maior.
Inclusive, essa o senhor aprendeu com a Igreja Católica, não foi?
Sim, esse posicionamento, por exemplo, de 25 de dezembro, eu adotei o posicionamento da Igreja Católica, porque eu acho que realmente foi de muito fundamento. Primeiro, a história da Igreja fala que a primeira data que celebrou-se o Natal em 25 de dezembro foi de um padre, não foi de São Nicolau, não, foi de um padre chamado Júlio Africano, né? Um pai, né? Ele era um padre, um Júlio Africano. Ele, um sacerdote, do ano de 221. 221, quer dizer, bem próximo, bem lá atrás, bem próximo, bem no início do segundo século. Quer dizer, ele tinha muita informação. E foi a partir dali que nós encontramos uma referência específica sobre o Natal em 21, em 25 de dezembro. Presta atenção, o ano 221 é bem, né, 100 anos depois de João, do apóstolo João. O apóstolo João morreu em 120.
Ou seja, certo? Jesus Papias, morreu...
Papias deve ter morrido em 140. E outros, Timóteo já tinha morrido, Tito já tinha, Lucas, os mais novos, né? Mas era uma geração assim, bem não muito longe dos pais apostólicos.
Sim. E de Jesus, né?
E de Jesus, claro.
O ano zero é o nascimento.
É considerado o nascimento.
Não é a morte, né?
Não, é o nascimento de Jesus. Considera o nascimento de Jesus. Então, a gente pensa, bom, começa por aí, Júlio, a menção do padre Júlio Africano. Segunda coisa importante é o censo coincide com o final de um ano. O censo Herodes fez, né, Pilatos fez para todo mundo ir se recensear em Belém, cada um tinha que voltar para a sua cidade de origem, e as famílias de José e Maria eram de lá, então eles tiveram que voltar. Jesus cresceu em Nazaré, mas a família era de lá, e por isso eles tiveram que ir recensear-se naquela cidade. E dali, então, Jesus nasceu. E o censo aponta para uma virada de ano. Outra coisa importante. A Bíblia tem uma referência importante que quando Maria era prima de Isabel, a gente tem que lembrar dessas duas coisas. Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João Batista. Jesus, filho de Maria e José. João Batista, filho de Isabel e Zacarias. Então, guarda essas duas famílias, importantíssimo. Se a gente colocasse num quadro, uma lousa aqui, né, Jesus, Maria, José e Jesus. E Isabel, Zacarias e João Batista.
É uma árvore genealógica.
São dois ramos que estavam, mais ou menos, crescem paralelos, desenvolvem paralelos. Isabel era esposa de Zacarias. Zacarias era um sacerdote, pai de João Batista. Ele era um sacerdote. E aí começa datas. Porque o sacerdócio judaico era muito organizado. Ele era do turno de Abias. O turno de Abias fazia o sacrifício duas vezes por ano, né? Fazia o sacrifício no terceiro e no oitavo mês do calendário judaico, do calendário do templo. O terceiro mês remete a nós hoje, março. E o oitavo mês remete a setembro. Então, no calendário do templo. Então, a Bíblia diz que quando Maria soube que Isabel estava grávida, ela foi visitar sua prima, Isabel. Chegou lá, Isabel já estava no sexto mês.
No sexto mês.
Sexto mês da gravidez de João Batista. Sexto mês. Aqui, Jesus, aqui Maria recebe a visitação do anjo. E nesse período, o anjo fala para ela que ela estaria grávida e seria mãe do Salvador. Então você põe 6 meses, mais 9 meses. 6 meses, certo? Mais 9 meses. A partir do sexto mês, mais 9 meses. Quando você faz essa conta, né? Então, Maria recebeu a visitação do anjo, provavelmente, no mês de março. Se contas a partir daí 9 meses. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ela deu a luz em dezembro. Certo? Final do mês de março, final do mês de novembro. 9 meses, 7. Então, nós temos aí agora algo matemático. Nós temos aí agora algo que não dá para... Não é ideia.
Fato.
São fatos. Matemática. Né? E olha o reforço. Já temos a menção de Júlio Africano, do padre Júlio Africano, do ano, do mês de dezembro, 25, data de 25. Encontramos essa referência. Ei, isso aqui é um argumento muito forte. Para contrapor esse argumento, nós tínhamos que ter uma data bíblica muito explícita, ou uma razão, uma lógica muito... E não tem. Nada até hoje na história da igreja. Pelo contrário, vieram os vários historiadores, Constantino, a mãe de Constantino, Helena, convertida, mulher zelosa demais, uma mulher piedosa, voltou, foi a Jerusalém várias vezes, voltou na história, tentou estudar a história, descobriu o sepulcro caiado, guardou o sepulcro sagrado, perdão, guardou aqueles locais. Helena fez tudo. Será que Helena não mexeria nessa data? Sabendo que essa data estava errada.
Ia deixar em branco.
Ela deixaria em branco com todo o poder do império. Será que Constantino refendaria, fazia referência a uma data furada e deixaria isso para toda a posteridade? Muito pouco provável. E depois os concílios que vieram, né, eles estudaram, os concílios resolveram tantos conflitos, eles trouxeram luz em tantas posições, deixariam uma coisa obscura, uma coisa desse tamanho obscura? Então, eu me dei por satisfeito, né, e disse, olha, até hoje eu não encontrei um outro argumento. é a melhor referência que eu encontrei, que eu mais respeito, porque eu não tenho partidarismo. Acho que a Bíblia, se tivesse uma data específica, Deus teria nos dado. Então, por que nós não celebrarmos nessa data que tem maior indício? Quando nós não temos certeza, nós vamos para os maiores indícios. E os indícios de 25 de dezembro são grandes. A Igreja Ortodoxa, engraçado, não celebra 25 de dezembro. Ela celebra 4 de janeiro ou 6 de janeiro. No iníciozinho, engraçado. Mas bem próximo a dezembro.
Bem próximo, né?
E uma coisa que o pessoal fala muito é, mas esse dia era o solstício do inverno, não é? Era o dia de um deus pagão, né? Que, Invictus, né? Que houve a conjunção do nascimento de Jesus, porque toda aquela civilização já celebrava, eles eram pagãos, eles eram, muitos deles eram vikings ou vikings, né? Eles misturaram tal, e como bárbaros eles celebravam essa data. E é verdade, era o dia chamado Dies Natalis Solis, Dies Natalis Solis, dia do sol nascente. Por quê? Porque era o solstício. O que era o solstício? O solstício era o dia que fazia diferença, lá, para eles, não para nós. Nós estamos aqui no hemisfério sul, lá, no hemisfério deles, lá no norte. É o dia, o solstício de inverno é o dia que a luz do sol passa a ser maior do que as trevas da noite. Essa é a melhor forma de explicar. Até aquele dia, o tempo de noite é maior que a luz do dia. Quando começa a anunciar o inverno, o fim do inverno, começa o período dos plantios, das colheitas, eles começam a celebrar a vida. Porque o inverno é muito frio, é muito nervoso lá, né? É muito darkness, é muito triste, é muito em casa, 3, 4 meses, as famílias não podendo sair direito, caçavam um pouquinho ali, não é? E quando o inverno começava a diminuir e começava a aparecer sol, luz, para eles era vida. Não é? Tudo começava a reverdecer, tudo começava a florescer, e logo teria outras estações, e eles iriam plantar, eles iriam colher. Então era sinal de vida. Então o solstício de inverno é um dia muito importante, porque é o dia que divide as trevas maior que a luz. A partir do dia 25 de dezembro, a luz é maior do que as trevas. O período que você tem de dia é mais longo do que as horas da noite.
Esse é o solstício de inverno.
Esse é o solstício de inverno. E isso era um dia tão importante que eles celebravam com comida, com danças, com festas. Eles faziam para eles era um mega acontecimento. E é incrível que a igreja, provavelmente não sabia o dia exato do nascimento de Jesus, pegou o nascimento de Jesus e jogou nesse dia. Porque tem inteligência nisso. Tem ou não tem? Tem. Quer dizer, o sol, a luz nasceu para nós, para a humanidade. Jesus não é a luz? A Bíblia não diz em João 1,4, né, a luz do mundo, né, ele não é a luz.
Luz do mundo.
E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, é a luz do mundo, esteve entre nós. Então, quer dizer, a igreja foi inteligente de usar o solstício, o dia do solstício, da divisão onde a partir de hoje a luz do dia é maior do que a escuridão da noite. Olha que coisa inteligente.
Tem um símbolo atrás.
Tem um símbolo atrás disso, é claro que tem. E puseram então o nascimento de Jesus aqui. Podia ter depois dia 20, dia 15 de dezembro, podia ter depois dia 4 de janeiro, como a Igreja Ortodoxa fez, mas foi inteligente. Se eu tivesse num concílio desse, eu teria votado 25 de dezembro. Eu sou Bispo Rodovalho, voto junto aí.
25, vai, só na nossa terra vai nessa.
Vai nessa, porque é inteligente, é bonito, olha a racionalidade disso. É inteligente, tá certo. Agora, realmente foi dia 25? Não, não sabemos.
A gente sabe o período ali, em meses, né?
É isso. Foi dezembro.
Por conta da gravidez ali.
Somando as datas da gravidez do
de Isabel primeiro, depois de Maria, né?
Das duas gravidez e do turno de Abias, do sacerdócio de Zacarias, somando o recenseamento que foi feito, somando tudo isso, então nós encontramos que o dia em dezembro, nessa virada de dezembro para começo de janeiro, realmente ali Jesus provavelmente nasceu. Agora, data, difícil. Eu vi esses dias lendo uma história da igreja de um padre que acreditava que Jesus tinha nascido 25 de março. mas não vi nenhum embasamento para isso, não vi nenhum argumento sólido para esse, para essa referência. Tomara que a gente tenha descobertas científicas, geológicas, tomara que a gente consiga, Deus nos ajude a descobrir coisas importantes que possam trazer mais orientação, mais luz e referendar, trazer um pouco mais clareza nessa data. Mas hoje eu celebro dia 24 para 25 com muita alegria, com muita reverência, com muita adoração, porque para mim o mais importante é o conteúdo, é aquilo que é sagrado. O Natal é sagrado. O Natal, a Páscoa é muito sagrada, a morte de Jesus, né? Com a sua ressurreição, é muito sagrado. O derramamento do Espírito Santo é muito sagrado. São datas que nós temos que respeitar e agradecer a Deus mesmo.
Vamos para os símbolos agora, Bispo. O senhor decora a sua casa, o senhor coloca o pinheiro.
Eu ponho, sim, eu ponho. Por quê? Por que eu ponho o pinheiro? Ah, então, por falar na árvore, por que a árvore? Por causa do solstício. A partir dali, as árvores perderiam a neve, porque elas ficavam totalmente cobertas de neve, e as árvores apareciam as cores. Até 25 de dezembro você não tinha isso. Era a noite mais longa, o inverno tomando conta de tudo, neve para tudo era branco. A partir daquele dia, começava então a aparecer o verde.
A ver as cores.
E isso é vida. E Jesus é a vida. Então eu acho que é inteligente o pinheiro, o verde. É inteligente a luz, as luzes maravilhosas. Agora, não ponho o Papai Noel, não ponho. Não ponho o Papai Noel. Não ponho anjinhos, também não ponho.
O senhor não coloca.
Lá em casa, nós ensinamos a assar a nossa terra. O pinheiro, luz e a luz. Pronto, é isso. Isso é suficiente para a gente lembrar do presente, do nosso Senhor, do nosso Salvador, que nasceu. É suficiente. O resto, se a gente for andando muito por essa tradição, aí a gente cai no reforço do consumismo. Papai Noel reforça o consumismo, os presentes. E aí é ruim, né? Porque eu não quero reforçar isso, eu quero reforçar um sentido.
Jesus.
Jesus, a vinda e o nascimento do Filho de Deus, na árvore e na luz. Para mim isso é mais do que suficiente e é sagrado. E não vejo nenhuma argumento que isso é Babilônia, que isso é idolatria. Por quê? Pelo contrário, isso é celebração, isso é lembrança. Celebrareis, né? Isso é uma memória que nós temos que fazer.
E o presépio, Bispo? Presépio é uma boa?
Olha, o presépio é mais uma vez, ele foi muito importante. Deixa eu explicar uma coisa, ele foi muito importante na história da igreja. Lembra, gente, a história da igreja, as pessoas não sabiam ler. No primeiro milênio, 3%, 2% da população sabia ler. Ninguém sabia nada, era só contos. Pessoas se contavam uma história para outra. Então o presépio, naquilo ali, era muito importante, porque eles lembravam de toda a história, para contar a história. Que aqui, o menino nasceu, que ele era Jesus. Imagina, então a história do cristianismo precisou ficar impregnada na mente, no coração, na memória do povo. A igreja fez isso usando o quê? Simbolismo. Então o presépio foi um elemento importante. E você põe? Não. Hoje não, porque a gente tem filmes, a gente tem outras maneiras de fazer isso. Agora, também não sou daqueles que arrepio quando eu vejo um presépio e digo, ah, meu Deus, isso é idolatria. Não. Se ninguém for lá ajoelhar, se ninguém for lá rezar para aquele presépio, nem naquela imagem, mas ao Filho de Deus no coração, porque aquilo é apenas uma lembrança. Você não tem quadros que lembram, você não tem fotos. O presépio de ontem é o vídeo de hoje. São as imagens, são os filmes de hoje, gente.
E hoje as pessoas podem pegar a palavra e ler e estudar.
É, tá lá. Então a gente tem que entender que, assim, que a gente não quer religiosidade, a gente não quer tradição, a gente quer vida, a gente quer realidade, mas também não queremos tornar ignorantes, radicalizados, não é? Pessoas embrutecidas. Para que isso? Quem ganha com isso? Hostilizar quem tem, hostilizar os outros? Não. Ainda bem que a nossa civilização celebra o presépio, o nascimento de Jesus. Ela não celebra aí coisas horrorosas como morte, como absurdos, que hoje nós estamos vendo que tem muita gente tentando acabar com a tradição da sociedade cristã, judaica cristã, e colocar uma outra sociedade. Aí você vai ver o que é triste, amiga.
Aí é problema.
Aí você vai ser celebrado uma espada, aí você vai estar celebrando o martelo né, e a espada lá, o martelo e a foice, símbolo do comunismo. Você quer celebrar isso? Eu não. Eu agradeço a Deus pelos símbolos cristãos. Tem cristãos, irmãos nossos, que preferem celebrar símbolos do comunismo, celebrar outros símbolos de outras religiões, ou do próprio humanismo, do que os símbolos cristãos. Não. Não, eu respeito os símbolos, eu acho que eles são importantes, eu acho que eles trouxeram a nossa civilização aonde chegamos, colocaram a palavra de Deus no lugar alto que é dela. Olha que coisa maravilhosa, né? E mesmo que eu seja evangélico e os evangélicos não celebrem esses símbolos, mas respeitamos profundamente e vamos protegê-los naquilo que pudermos.
Tem que ter uma sensatez.
E respeitamos, né, a Igreja Católica com a sua tradição, né, e apoiamos, inclusive.
Perfeito. Bispo, a gente tem mais 15 minutos aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje a gente tem no Natal o Papai Noel, né, que às vezes acaba tirando o foco de Jesus, e na Páscoa a gente tem lá para as crianças o coelhinho da Páscoa, os chocolates.
Isso.
Você acha que isso é uma estratégia do inimigo?
É uma estratégia que o inimigo usou. Não é estratégia do inimigo, é estratégia de venda mesmo. O pessoal quer ganhar dinheiro. Uhum. É o comerciante doido para vender, é o comércio querendo explodir vendas, né? Aí a vida humana é feita disso. Olha os índices da economia, olha a saúde de uma política econômica, tudo tem referência ao poder econômico, ao consumo. Consumo quer dizer que as famílias têm saúde financeira, quer dizer que está todo mundo trabalhando, quer dizer que está todo mundo consumindo mais. Isso é bom, ninguém fala isso negativamente, só fala positivamente. Agora, quando vem para o nosso lado, a gente arrepia. É bom que tenha. Agora, não pode é apagar o conteúdo do conceito principal. Isso, o Papai Noel não é o dono do Natal. O dono do Natal é Jesus Cristo, o Senhor. É o Filho de Deus que nasceu numa manjedoura. Isso que tem que ficar claro. Dá o presente, dá, lembra lá, ajuda, claro, compra, alegra, dá um beijo. Especialmente para as crianças. As crianças amam isso. É. Mas explica. Não é, deixa o seu filho ver você orar, deixa o seu filho ver você emocionar no Natal, contar história. Imagina uma família, pai velhinho, mamãe velhinha, os tios, todos almoçando, todo mundo conversando, sem bebida, sem cerveja, sem uísque, sem briga, só com amor, contando, um tio abraçando o outro, um ano sem ver. Um ano e meio, dois anos, estavam desentendidos, agora fizeram as pazes, porque hoje é Natal, orando juntos de mão. Imagina a criança. E olha, isso, a marca disso no coraçãozinho do pequenino dele.
Esse é o maior
isso
presente.
É, né? Natal, cara. O que a criança quer? A criança quer ver os tios felizes, papai feliz, mamãe feliz, porque papai bebe, bate carro, briga com a mamãe, papai briga com o titi, papai bateu no tio no dia do Natal, mas trouxe presente. Trouxe presente pro vovô. Isso, que sentido tem isso? Isso é ridículo, isso é louco, isso é loucura. Isso que nós temos que combater. Agora, levar o dia do Natal pro sagrado, pro santo, agradecer, parar, orar, né, contar, avaliar o ano, como é que foi o nosso ano, quantas coisas boas Deus deu pra gente nesse ano, como Deus nos livrou dos desastres, dos acidentes, das doenças, da morte. Deus nos livrou a gente de tanta coisa, né? Como que nós chegamos até aqui? Pela dádiva do Pai. Quer dizer, isso é grande, gente. Isso é sagrado. Não pode fazer isso de qualquer forma, né? Então, eu não vou falar da Páscoa, porque nós vamos fazer na Páscoa.
Lá na Páscoa, podcast
nós vamos fazer
sobre a Páscoa.
Um podcast só sobre a Páscoa. Mas fica aí essa referência. E olha, você que está me acompanhando, planeje o seu Natal. Mas planeje o seu Natal espiritual. Fale com a família, nós vamos orar. Nós vamos ler a Bíblia, prepare o texto. Leve aí um texto, Salmo 91, Salmo 23. Leva o nascimento de Jesus, Lucas capítulo 4, que eu li para você. Né? Lucas capítulo 2, perdão, que eu li para você. Leva o texto, leia, faça oração, ore o Pai Nosso, de mãos dadas. Canta uma canção juntos. Ah, mas todo mundo é desafinado. Põe um CD, então, e cante junto com o CD. Não tem problema.
Importante é a adoração.
Importante,
né?
Sabe?
A comunhão.
Deixe os seus tios, seus parentes sentirem a presença de Deus. Fale das coisas boas do ano, de como Deus foi bom. Pense no novo ano que vai chegar, um ano desconhecido, um ano de tantas guerras. Não vai patrolando, não vai passando por cima das coisas, violando as coisas de qualquer forma, não. Sinta o poder do sagrado na história. Sinta o poder do sagrado nas datas. Essas datas são santas, essas datas são sagradas. Mas vamos recuperar. Não é jogar a data fora. Né? Não é matar o búfalo por causa do carrapato. É tirar o carrapato, é tirar o consumismo e resgatar o sagrado da história, resgatar o sagrado do dia e da data. Amém? Claro. Leve isso como presente para os seus familiares. Compre um livro, um disco, um CD. Dê para eles emoção. A gente dá muito presente, mas não dá força para a alma. Mas não dá motivação. A gente dá perfume, a gente dá roupa, mas o cara não vai sair da cama porque ele precisa de roupa. Porque ele está tão depressivo, ele está bebendo tanto, precisa de roupa. Ele precisa agora de um livro. Dá para ele um livro capaz de marcar a história de alguém que era um bêbado e venceu, de alguém que era um drogado e conseguiu sair das drogas. Né? Leva um CD, leva um DVD, passa um DVD gostoso, bonito, enquanto todo mundo está na sala ali fazendo a ceia, né? Porque a ceia é 24, né? No Brasil, a grande maioria das famílias faz a 24. Sim. Põe ali um DVD, né, nosso, ou do Fernandinho, ou da Aline, pega alguém, deixa a presença de Deus entrar na sua casa. Resgata o sagrado da história. Isso é Natal.
Glória a Deus.
Deus te abençoe no nome de Jesus. E eu quero encerrar orando com você agora.
Amém.
Pai, obrigado, Senhor, por essas datas. Obrigado a Deus em nome de Jesus, porque essas datas são grandes na história da humanidade. Muito maiores do que nós, Pai. E eu te peço que o teu Espírito abra os olhos da nossa sociedade, da nossa humanidade, para ver o tamanho, a importância desses dias. Ó Deus, cada família hoje que está chorando, sofrendo, enlutada, cada família que está brigando, Senhor, tenha misericórdia. Resgata o sagrado dessa data. Por amor ao teu nome, por amor a essas criaturas, tenha misericórdia. Que tenham paz, que tenha amor, que tenha a tua maravilhosa presença. Nós profetizamos e declaramos no nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. E hoje eu te agradeço por teres nascido entre nós, luz do mundo, sal da terra, filho de Deus. Muito obrigado, Senhor, que nos salvou e nos redimiu para toda a eternidade. Perdoa os nossos pecados. Amém. Amém. E amém.
Foi no Natal que ele nasceu em uma manjedoura. Sua estrela lá no céu apareceu. Os seus anjos cantando o receberão. E toda a terra se alegrou com sua luz. É o amor, o dom perfeito. É o amor, sempre perdoa. É o amor. É o amor. É o amor, o dom perfeito. É o amor, sempre perdoa. É o amor. É o amor. Nesse Natal apareceu.